Bom dia, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo feedback que estou recebendo do último curso que eu ministrei. E também, pessoal, muito obrigado pela participação de cada um de vocês nesse curso. Também, para quem não conhece, meu nome é Julian Salles, sou programador, um programador que gosta de arquitetura, um arquiteto que gosta de programação. Bom, eu quero agradecer, pessoal, à Microsoft pelo apoio, também quero agradecer ao MVP Carlos Santos e também ao Marlon Luz, né, o evangelista da Microsoft, que foi responsável pelo aquele primeiro brinde que eu sorteei. Bom, pessoal, nesse primeiro módulo do último curso, nós vamos falar sobre o que é o Clean Code. O Clean Code, pessoal, ele é o que é o código limpo, né? Ele serve tanto para as pessoas que estão começando e também para as pessoas que já trabalham há muito tempo com programação. Todo aquele desenvolvedor que fala que é profissional, ele tem que realmente trabalhar com código limpo. Bom, mas o que é o Clean Code de fato? Antes da definição, pessoal, o Clean Code ele surgiu de um livro, né? Que é a Clean Code, que foi do Robert Martin, né? O famoso Uncle Bob. Pessoal, esse Uncle Bob é um cara extremamente respeitado no mundo do software. Para ter ideia, ele desenvolve desde 1970 e até hoje o cara tá nativa. Ele tem vários livros, né? Várias outras publicações e vale muito a pena você procurar esse cara na internet, saber os artigos que ele publica, que ele posta, tá certo? E esse é o livro, o Clean Code. Foi um livro que realmente revolucionou o pessoal. E quando ele estava escrevendo esse livro, ele reuniu, né, digamos assim, algumas pessoas importantes na nossa indústria de software, e ele fez essa pergunta: o que é o código limpo? Aí cada uma dessas pessoas colocaram uma definição. Eu gosto da definição do Clean Code, que basicamente é o seguinte, né? É um conjunto de boas práticas para criarmos códigos não apenas para máquinas, mas também para pessoas. Nós temos que ter ideia, pessoal, que realmente nós temos que ser profissionais. Se eu estou recebendo pelo meu trabalho, se eu tenho uma profissão, então eu tenho que realmente ser profissional. Imagina se cada médico trabalhasse de qualquer forma, se cada médico não fosse profissional, teria certeza que a quantidade de pessoas mortas não seriam poucos, ou a quantidade de erros médicos não seriam poucos. Então, pessoal, nós temos que ter essa ideia de realmente sermos profissionais. E sempre entendermos que o nosso código ele tem que ser para pessoas, não apenas para máquina. Porque é muito comum as pessoas falarem o seguinte: ah, o meu código ele funciona. Mas quando você vai ver o código do cara, você tem vontade de chorar, né? Aquele famoso código cebola, que você começa a ver o código e começa a chorar. Então, o código realmente tem que ter uma extrema qualidade. E não é fácil o seu código ter qualidade. E tem uma definição que é do Martin Fowler, que ele fala o seguinte, né, que qualquer um consegue escrever código que o computador entende. Bons programadores escrevem código que humanos entendem. Então é extremamente importante, pessoal. E o Clean Code ele fala muito sobre isso, sobre uma maneira de um desenvolvedor conseguir se expressar, tanto criando variáveis ou métodos. Então, o Clean Code ele realmente ele prega a arte de fazer um código limpo. Eu não vou falar de todos os pontos do Clean Code. Tem um ponto que eu não vou estar falando, que é sobre o TDD, né? Que é para você criar o seu teste antes da implementação. Isso eu não vou estar falando. Mas eu creio que em um futuro próximo, né, praticamente no próximo ano, eu vou estar criando um curso que é C Sharp com TDD. Aí vocês vão entender melhor o que é um TDD. Porque no Clean Code ele prega o seguinte: se você não tem nenhum teste no seu software, então quer dizer que seu código não é limpo. E eu concordo com isso. Bom, então essa foi uma definição do Martin Fowler falando sobre código. E também tem uma definição de um bom programador que ele fala o seguinte, pessoal: sempre respeite o seu código e se dedique a ele, até que outros possam ler como um bom livro escrito por um bom autor. Pô, esse programador Juliano, tô zoando, pessoal. Mas essa frase surgiu quando você estava publicando um post falando sobre uma pergunta, se seu código fede ou não. Bom, algumas pessoas sabem, eu trabalho desde 2009, desde 2010, por aí. E desde aquele tempo eu estudo muito, todo dia estou buscando aí, lendo livros, tentando fazer uma melhor codificação e tal. E quando eu comecei realmente a fazer simples perguntas, será que meu código realmente ele é limpo? Será que meu código tem um bom design? Será que minha arquitetura ela realmente está desacoplada? Ela realmente é uma arquitetura emergente? Algumas perguntas foram surgindo e eu me deparei que meu código não era bom. Eu fiquei frustrado, falei, caramba, eu me vendo como um profissional, eu faço software, já trabalhei em algumas empresas bacanas, porém meu código ele não é bom. Aí eu comecei realmente a estudar a fundo essa arte de fazer código com qualidade. Pessoal, não menosprezem o seu trabalho, não menosprezem. Vocês, não sei quem trabalha com arquitetura, ou quem trabalha realmente com programação, ou quem está iniciando no mundo da programação, não menosprezem o seu trabalho. Vocês são profissionais. E, infelizmente, no nosso mercado, existem poucas pessoas que não têm essa mentalidade de serem realmente um profissional. Nós temos que ser profissional. Nós não podemos simplesmente falar, ah, eu estou fazendo essa gambiarra aqui, mas vai ser algo paliativo. Não, você é profissional, você recebe por isso. Se você diz que é profissional, então você é responsável pelos seus atos. E escrever código com uma má qualidade é você fazer algo de qualquer forma. Imagine só se todos os médicos tivessem essa mentalidade. Né? Imagina assim, ele está atendendo uma pessoa, ele está fazendo uma cirurgia, aí ele chega na família dele, né, ele termina aquela cirurgia, aí chega os familiares e perguntam para o médico, e aí, como foi a cirurgia? Ó, está funcionando, internamente está um lixo, mas está funcionando, eu não sei até quando que vai funcionar direito. Não, ele com certeza, ele perderia o título de médico e por aí vai. Então nós temos que realmente ter essa noção que nosso software ele tem que realmente ter qualidade, que realmente tem que ter aquela durabilidade e nossa profissão é tão importante que tudo hoje tem tecnologia, pessoal. Então nós temos que respeitar o nosso código e a nossa principal ferramenta, como eu falo para o pessoal, não é o Visual Studio, não é o Eclipse, não é o Sublime. A nossa principal ferramenta é o nosso código. Se o nosso código não for bom, então, com certeza, o nosso projeto não vai ser bom. Aí eu coloquei até uma brincadeira, né? E esse cara tá se achando, nem começou, já pensa que é estrela. Bom, pessoal, eu vou estar falando um pouquinho sobre alguns princípios que nós temos que ter no nosso código. O primeiro dele, pessoal, é o quê? Nós temos que ter nome que revele a sua intenção. Cara, nada mais que... É muito frustrante você abrir um código-fonte e você ver um nome que não revela a sua intenção. O cara coloca uma variável escrito ano, mas na verdade está preenchendo com mês. Não pode isso acontecer. E também nós temos que ter aquela noção, pessoal, que temos que ter nome pronunciáveis. E também... não utilizar trocadilhos. É muito comum nós encontrarmos um método que fala o seguinte, excluir participante. Aí tudo bem, você excluir participante, mas quando você vai olhar dentro do código, na verdade ele está atualizando o participante. Isso acontece muito, principalmente em códigos grandes, em projetos grandes, né? E também excesso de parâmetros. Quando você... codificando ali, mostrando uma live demo, eu vou mostrar o que é esse excesso de parâmetro. Nada mais é horrível, pessoal, que você está trabalhando com método, de repente, ali, né, meu método, e o cara sai colocando assim, ó, string... S, string, J, G, string, L, string, mês, string, dia. Meu, é muito frustrante. Se você precisa de ter tantos parâmetros no método, cria uma classe. Vai ficar mais elegante, você vai estar trafegando também menos dados na rede. Pessoal, nós temos que ter tem até um estudo que fala o seguinte: quando você tem mais de três parâmetros em um método, ele já fica o quê? Complexo. Tem que ser no máximo três métodos, entendeu? Três métodos já é complicado, mas se tiver mais que três métodos já é uma loucura. É muito comum você pegar alguns códigos antigos que tá assim, então exemplo, meu método, o cara tem uns 30 parâmetros. Cara, isso é confuso, não dá para trabalhar. E até para você fazer um teste, até para você entender, fica muito complexo. Então, evitem no máximo ter excesso de parâmetros, sério. Se você precisa muito parâmetro, é mais fácil. Exemplo, esse método está trabalhando com dia da semana. Fica mais elegante você criar uma classe que é dia da semana, por exemplo. Vai ser mais fácil. O cara vai estar tá olhando, vai chamar seu método. Pô, esse método precisa de uma classe, e dentro da classe tem suas propriedades. Então você tem que entender que simplesmente você conseguir ter um software de qualidade tem que ter algumas definições de design legais, pessoal. Então o Clean Code também ele vai te ajudar você ter essas definições de design no código. E eu costumo também falar sempre que um software, pessoal, ele começa a ser fracassado na primeira variável que a pessoa declara. Se a primeira variável que ele declara é isso. Sinceramente, eu duvido que esse software vai realmente ter uma qualidade de software. Até as variáveis, ela tem que realmente ser pronunciáveis, ela realmente tem que revelar a sua intenção. E também temos um cara que é meio polêmico. Comentários. Evite comentário, pessoal. Quando você precisa colocar um comentário num código, é porque o código ele não está claro, ele não está se revelando, você não consegue saber o propósito daquele código. E a parte ruim também do comentário, pessoal, no código, que o comentário nunca é atualizado. Nunca é atualizado. E eu cheguei a trabalhar com códigos realmente monstruosos assim, que a pessoa fez o seguinte comentário: eu sei que esse código é um lixo, eu sei que eu poderia ter feito de uma maneira melhor e tal, porém não tive tempo. Ou até mesmo já peguei comentários: ah, essa função, esse método é para cadastrar funcionário quando o funcionário tiver mais que 40 pontos, ele precisa ser atualizado. Beleza, um comentário ali, entre aspas, está te ajudando, mas quando você olha no código, na verdade está completamente desatualizado, está defasado. Então, pessoal, evite comentário. Porém, muitas vezes um comentário pode ser útil, até mesmo exemplo, uma documentação de uma API. Não sei, mas sinceramente evite comentário. É melhor você ter um método que ele tenha um bom nome do que um comentário. É melhor você ter uma variável que realmente ela revele seu propósito do que um comentário. Bom, deixa eu voltar se eu tenho aqui. Tem até uma. Peguei isso do Vida de Programador, que, né, que fala bastante o seguinte: por que tem esses comentários no código-fonte? Né, o Alonso perguntando. Depois de criar uma função ou algo mais complexo, você cria um comentário para que quem for dar manutenção entenda mais fácil esse trecho de código. Não é obrigatório, mas é uma boa prática entre os desenvolvedores. Aí tal, dias depois, vendo o código do Alonso, né? Se página menor que 10, não faz nada senão exibir paginação. Pessoal, evitem mesmo o comentário. Se você precisa. Se você não está conseguindo dar um nome de um código, pense um pouquinho, sabe? Ou coloque um nome que seja estranho. Agora, eu me esqueci quem é a pessoa, né? Ela falou o seguinte: Quando eu não consigo criar o nome de um código, o nome de um método ou o nome de uma classe, eu dou o nome de fruto. É muito comum exemplo, sei lá, ele precisa criar uma classe que é de estoque, mas ele não consegue achar um nome bom, ele faz o seguinte, ele coloca classe laranja. Aí ele começa a codificar. Aí teve um tempo que um amigo dele falou assim: pô, mas quem deu o nome aqui de classe laranja? Quem foi esse cara? Ele: ah, cara, eu dei esse nome porque eu não consegui expressar bem um nome de uma classe que seria legal. Porque se ele colocasse assim, meu estoque, certamente, pessoal, alguém não ia alterar esse nome dessa classe, porque já está com um nome meio que um nome legal. Então, você tem algumas táticas para você tentar escrever um código, uma nomenclatura um pouco melhor. Eu peguei alguns exemplos que você não deve seguir. Deixa eu abrir aqui o Fundamento C Sharp. Lembrando, pessoal, que sempre no final do curso, tá? Vou estar sorteando um livro bacana de C Sharp. Depois vou pegar os nomes das pessoas que fizeram a inscrição, né? Na página aqui do Google Plus. Eu vou sortear, vou fazer um pequeno sorteio online. Bom, até coloquei o nome da classe, né? Clean Code, né? Só que não. Bom, aqui primeiro nós temos esse método. Um public void horas. E aqui nós temos três variáveis: dia, mês, ano. Podemos perceber que ele precisou que a pessoa que fez esse código, ela precisou colocar, colocou int d, que representa dia, int m, mês, int a, ano. Cara, isso é horrível. Não era mais fácil a pessoa colocar dia ou até mesmo mês, né? Mês ou até mesmo ano. É mais elegante você ter uma variável que ela está se auto-explicando do que ter comentários. Evite, pessoal. Não sei quem é programou em linguagens um pouco mais de baixo nível. Realmente, na linguagem de baixo nível, você tem um pouco de. Você não tem tanta liberdade, porque vai consumir mais a memória. Mas linguagens como C Sharp, linguagens que realmente tem esse alto poder, né, de orientação a objeto, cara, isso cai por terra. Realmente, nós temos que ter boas definições dos nomes das variáveis. E também, pessoal, nós temos aquele. Um método que ele não é pronunciável. Gerar DHDMATL. Que é basicamente, pessoal, que é gerar dia, hora do mês da atual. Imagina você aqui. Você tem um código-fonte com várias classes, vários métodos, e para você procurar um método que vai gerar dia, hora do mês atual. Esse nome é muito feio. Gerar DHDMATL. Então evite, realmente você tem que colocar um nome que seja pronunciável. E também, pessoal, nós temos aquele famoso pegadinha do malandro. Você chama esse método que é excluir dados, mas na verdade você está lá, excluir dados, caramba, não está excluindo. Por que está sempre atualizando? É um método que fala que é excluir dados, porém ele está atualizar a tabela. Temos que evitar os trocadilhos. Se um método está falando que vai excluir o dado, então ele tem que trabalhar com outros. Ele tem que trabalhar realmente com exclusão de dados, não com atualização de tabelas. Deixa eu fechar aqui para não estar atrapalhando. Bom, e temos também atualizar a tabela. Deixa eu ver aqui o que esse cara faz. Ah, tá. Esse atualizar tabelas foi só para chamar esse excluir dados. Bom, esse aqui, pessoal, é basicamente aquele método que necessita de comentário, né? Que assim, esse método serve para carregar produto quando possuir estoque. Bom, vamos supor que esse método, na primeira vez que a pessoa fez, ela teve aquela boa intenção de colocar o comentário. Aí passou os dias, semana, meses. O código, tenha sempre isso em mente, o código vai evoluindo. Ele vai tendo manutenções e por aí vai. E chegou um tempo que o código, ele não está mais carregando o produto, ele está excluindo o produto. Então, podemos perceber que o comentário ele ficou desatualizado. Então, esse comentário não serve mais para nada. Ele só atrapalha, ele é lixo. Deixa eu ver. Então, pessoal, isso foi na verdade, uma pequena introdução o que é realmente o Clean Code, tá? O Clean Code, ele trabalha realmente com a definição de códigos limpos. Nós temos que ter isso em mente, pessoal. Nós temos que realmente trabalhar com códigos limpos. E isso não é fácil. Para que eu chegasse nessa definição de código limpo, não foi fácil. Foi estudando, foi olhando o meu código, essa definição do meu código, ver se realmente estava legal. Foi olhando códigos de outras pessoas, ou até mesmo algo que eu recomendo, pessoal. Tem vários projetos open source no GitHub, por exemplo, que você pode entrar naqueles projetos legais e olhar o código fonte, você pode olhar como foi feito, o que a pessoa estava pensando. E isso me ajudou e tem me ajudado. E quando eu comecei a olhar para o meu código, fazer pequenas perguntas, por que meu código ele é difícil de ser testado? Por que meu código ele sempre está frágil, eu não consigo fazer teste, ele está totalmente acoplado? Eu fui indo para outro mundo, um mundo que realmente eu tinha que fazer testes, um mundo que eu tinha que aprender alguns princípios chamados Solid, que é muito legal você procurar depois. Que esse aqui, ó. Deixa eu dar um. Solid, que é algumas técnicas para você trabalhar com desacoplamento, uma responsabilidade única e por aí vai. Então, a primeira vez que eu comecei a olhar para isso, tá? O meu código foi melhor, realmente eu comecei, putz, agora eu posso ser um bom profissional, agora sim eu posso trabalhar de uma maneira correta. E é isso, pessoal. O Clean Code é realmente ele pega um profissional e fala: cara, você precisa. Se você se vende como profissional, você precisa trabalhar de uma maneira profissional. Bom, pessoal, essa foi aí a primeira parte do Clean Code. Tem vários e vários aí slides, tá? No SlideShare, por exemplo, falando sobre Clean Code. Temos vídeos falando sobre Clean Code. Até mesmo esse livro aqui, pessoal, do Clean Code, eu recomendo, é um excelente livro. Mais uma vez, não importa se você está começando, não importa se você já tem uns 10, 20 anos de profissão, esse é um livro de cabeceira, um livro que você tem que ter. Eu tenho estou fazendo uma pequena biblioteca na minha casa, é um livro que eu tenho, que eu recomendo, que realmente ele vai te fazer você pensar em algumas coisas. Deixa eu ver. Fazer um pequeno jabazinho, deixa eu ver se eu tenho fácil aqui. Tem até um post que eu publiquei há algum tempo. Deixa eu ver se consigo. Que fala sobre desenvolvimento de software. Opa. Seu código fede. Pessoal, aqui, assim, meu blog tem algumas coisas que você pode estar analisando. Algumas coisas, assim, que quando eu publico, eu tento trazer realmente com aquilo que estou fazendo, aquilo que estou pensando e tal. Então, foi algumas maneiras, sabe, sobre desenvolvimento de software que eu falo, seu código fede. O meu código, ele era realmente um código muito feio. Muito feio. Porque realmente não tinha aquela. Eu não sabia desse mundo realmente de. Para você estar trabalhando com qualidade de software. Então vale a pena depois de entrar no meu blog, lá tem aquela aba de desenvolvimento de software e acho, vale a pena. Não só meu blog, como temos outros blogs que falam sobre isso, sobre código, sobre qualidade e tal, vale a pena. Bom, esse foi a primeira parte do o que é o Clean Code, né?